Quero saudar vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos num número reduzido hoje. Várias pessoas estão ajudando num retiro espiritual, inclusive a Rosângela. E outras pessoas estão enfermas, não conseguem vir. Eu glorifico a Deus pela sua vida que pode estar aqui, louvando, adorando, bendizendo o Senhor para buscar mais dEle. O Senhor, Ele é aquele que controla todas as coisas, Ele é aquele que rege as nossas vidas. E às vezes eu fico pensando, às vezes não, ontem em especial eu fiquei pensando, por que Deus nos ama? Por que nós, sendo o que somos, agindo como agimos, nós mesmo assim, nós somos amados de Deus? O Senhor, Ele não tinha uma obrigação, digamos assim, de descer a terra e padecer tudo o que Ele padeceu, com o objetivo de glorificar o nome do Senhor através do cumprimento da palavra, mas também para nos salvar. Mesmo assim, Ele o fez. E o fez sabendo que iria ser rejeitado, sabendo que iria ser martirizado. E mesmo assim, Ele nos dá a vida. A gente padece lutas, padece dificuldades, mas nós temos uma esperança que é Deus nas nossas vidas. Haverá um tempo em que não haverá mais dores. Haverá tempo que não haverá mais pranto, não haverá mais choro, lágrimas, em que o Senhor, Ele vai confortar a nós de uma forma plena. Hoje, Ele nos conforta também. Mas o que acontece é que muitas vezes as lutas e as dificuldades, elas são grandes e nós não sabemos como lidar com elas. E nós permitimos que elas avancem. E elas muitas vezes tomem até lugar do nosso louvor e da nossa adoração ao Senhor. Mas o Senhor, como homem que foi, Ele sabe da dificuldade. Ele sabe que é uma luta constante aqui nessa terra. Nossa carne, o nosso ser, o nosso viver, Ele entende. E é por isso que nós estamos aqui. Porque devido à sua graça e à sua misericórdia, mais uma vez Ele nos restaura e nos fortalece. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou morrendo de saudade de você. Seja bem-vinda, querido. Eu sei que a sua não-vinda não era por vontade, mas era por dificuldade realmente física. E eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor, Ele, pode descer, o Senhor, Ele restaurou e deu forças a você. Glória a Deus. Estamos tratando nesse primeiro período sobre crescimento. Nós já falamos que é esperado que o ser humano ele cresça. Nós já falamos, demos o exemplo, por exemplo, de uma plantinha que quando está nascendo, quando ela está crescendo, se espera que uma árvore que seja frutífera, ela dê frutos. É esperado que uma criança, que ela possa crescer e ela possa cada vez mais tomar atitudes de uma pessoa adulta. É esperado. E nós falamos especificamente do crescimento da graça. Nós temos falado a respeito desse crescimento tão importante que é a graça. E nós começamos perguntando se existe realmente o crescimento na graça. E em domingos anteriores nós chegamos à conclusão que sim, existe o crescimento da graça. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós crescemos em estatura e graça, em conhecimento do Senhor. Começamos a falar também sobre sinais, como identificar se nós fomos, se nós estamos crescendo. Porque quando uma pessoa quer crescer em altura, ela mede, ela marca na parede 1,40m, 1,50m, 60m, 70m, 80m, 90m, 2m. E a pessoa ela vai acompanhando o seu crescimento. Se ela está na escola, ela consegue verificar se o crescimento dela existe ou não através das notas, uma prova que você faça, alguma coisa. Se você vai fazer um exame no médico, um exame de sangue, o médico ele compara o nível das plaquetas, dos glóbulos brancos, vermelhos, com um padrão. E para a graça, quais são os padrões? E nós começamos a falar na semana passada, dizendo primeiramente que o primeiro sinal do crescimento na graça é o aparecimento da humildade. Humildade. Fiquei mais feliz agora. Fiquei mais feliz agora. Glória a Deus. Seja bem-vinda, querida. A humildade, ela é algo que é um sinal na vida do cristão. Não é o crescimento no sentido de que eu fico melhor, eu fico mais esperto, não, mas é você cada vez mais identificar em si mesmo a sua pecaminosidade e você conseguir olhar para os outros de uma forma diferente. É uma grande dificuldade que o ser humano tem, é olhar para os outros com amor. Olhar para os outros de uma maneira em que eles são pessoas importantes. São pessoas que precisam do nosso amor, precisam do nosso entendimento, não precisam do nosso julgamento. E a humildade, que é uma das características mais marcantes no Senhor Jesus Cristo, é algo que nós temos que desenvolver nas nossas vidas. E conforme nós desenvolvemos a humildade, são sinais que vão aparecendo desse crescimento. E nós demos um exemplo muito legal, que é do milho, em que o milho, conforme aquela espiga, ela vai crescendo, em vez dela ficar altiva, não, ela tomba. Porque o peso faz com que ela tombe. E nós, cada vez mais, nós temos que aprender a abaixar a nossa cabeça, mostrando a humildade. Outro sinal da graça que nós falamos é a fé. É o amor crescente em relação ao Senhor Jesus Cristo. É você não necessariamente chorar emocionalmente, mas você sentir um desejo, uma vontade de Cristo, acima de todas as coisas, algo que vai crescendo. Algo que você consegue perceber, que começa a inflar como um balão, em que ele vai enchendo, enchendo, e você começa a sentir cada vez mais desejo e vontade deste amor por Cristo. Porque conforme você caminha, você vai conhecendo outras faces dele. Você o conhece como um substituto da minha morte e da sua morte. Você o conhece como intercessor, como sacerdote, como nosso advogado, como médico dos médicos. Quando nenhum medicamento resolve, quem pode resolver é o médico dos médicos. E você também o conhece como seu pastor, como aquele que está sempre com você e como seu amigo. Ele não te oprime, ele te ama. E conforme nós vamos crescendo nesse cristianismo, nós vamos percebendo que Cristo, ele é suficiente. Cada vez mais as coisas que eram tão importantes para nós, elas vão ficando em segundo plano e Cristo vai sendo cada vez mais exaltado. Primeiro, humildade. Segundo, crescimento em fé e amor ao Senhor Jesus Cristo. Um terceiro que nós vimos na semana passada é uma vida que ela vai amadurecendo em santidade, em que você começa a abrir mão de coisas, abrir mão de pensamentos e começa a mudar o seu comportamento. Não porque um pastor falou, não porque alguém te deu uma ordem, não porque alguém falou assim, olha, se você não fizer assim, você vai para o inferno. Não, porque você é naturalmente convencido no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, que você tem que mudar. Que tem que haver uma transformação. Aquela palavra que é proferida pelo pastor, aquela palavra que você ouve através de um hino, a palavra que você lê, ela não é mais apenas um texto, mas é uma verdade que você precisa ser mudado e transformado. E essa caminhada é algo que dura toda uma vida. Não é algo que é pautado apenas por um momento, mas é pautado por toda uma vida. E aí nós vamos sendo conformados, nós vamos pegando a forma de Jesus Cristo. E nós não descansamos, mesmo sabendo que nós aqui em vida, nesta terra, não iremos conseguir. Nós vamos buscar uma completa separação do pecado. Cada vez mais nós olhamos para nós mesmos e falamos assim, poxa, eu estou ainda nesse nível. Você se constrange consigo mesmo. Você se olha no espelho e fala assim, eu ainda estou fazendo coisas que eu não deveria fazer. Ontem eu estava ouvindo um hino que eu postei inclusive no grupo, em que ele falava do amor de Deus. E esse amor de Deus, ele tem que nos constranger a mudar. Um outro sinal da graça é nós buscarmos uma espiritualidade também nos nossos gostos, também na nossa mente. Não é só área espiritual, mas é área do dia a dia. Não é nos abster das coisas do dia a dia. Porque às vezes as pessoas acham que o crescimento espiritual ele tem a ver com você abandonar tudo. Eu não vou mais cuidar da minha família, eu não vou mais ter tempo com os meus amigos, eu não vou ter tempo para ver uma televisão, para praticar um esporte, e eu vou me debruçar nas escrituras total e completamente, se possível eu me tranco num quarto, não tenho contato com ninguém. E isso não é cristianismo. O cristianismo ele tem a ver com relacionamento humano. O cristianismo tem a ver com convivência. Mas também você saber que tem coisas que também não fazem mais parte do seu círculo de vida. E as pessoas elas começam a ser influenciadas pelos nossos posicionamentos. Não ser levado por uma moda, não ser levado por um jeito. Ah, todo mundo está fazendo assim, todo mundo está agindo dessa maneira, então eu também vou agir. Não é assim. Nós, conforme nós somos cristãos, nós podemos cada vez mais nos afastar dessas coisas, não porque alguém está mandando, mas porque nós temos outras prioridades, coisas mais importantes. E também conseguimos olhar para o outro que não está liberto ainda, sem acusação e sem falar para ele, olha, se você não parar de fazer isso, você vai para o inferno. Porque a gente sabe que a ação é uma ação divina, não é uma ação humana. Um outro sinal, e aí ele não é um sinal espiritual, mas é um sinal físico. Outro sinal do crescimento na graça é o desenvolvimento do amor ao próximo. Nós temos que mostrar o amor ao próximo. Nós temos oportunidades de toda sorte e espécie. Todo momento nós temos oportunidades. É tão importante o amor ao próximo que Jesus Cristo diz: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não ama o próximo que você vê, qualquer amor que você professa em relação a Deus é mentiroso. E esse foi um dos grandes erros dos fariseus. Eles eram homens tementes a Deus, sim. Conheciam a palavra, sim. Mas não tinham amor ao próximo. O próximo era simplesmente um degrau para eles subirem para o próximo nível. Eles eram apenas pessoas que reverenciavam-nos em relação a louvor, a adoração, a santidade. E o próximo, ele perde o seu efeito. E a gente vê isso claramente nos evangelhos. Os evangelhos, eles mostram para nós como é claro a necessidade do amor ao próximo através da pregação de Jesus Cristo. O homem cuja alma está crescendo na graça vai se tornando mais amoroso a cada momento que passa, amando a todos os homens, mas especialmente aos seus irmãos da fé. E aí nós temos o amor aos irmãos da fé. Nós temos o amor àqueles que não são irmãos da fé, mas que podem vir a ser. Não há uma tarja na testa, não há uma marca, não há uma estrela, não há uma luz que irradia. Nós não sabemos quem é e quem não é, ou quem vai ser desperto ou quem não vai ser desperto. E Jesus Cristo, ele não coloca nenhum tipo de restrição em relação à manifestação do amor. Fiquei triste nessa sexta-feira. Eu estava dando aula em Taguatinga, e eu contei um caso de aconselhamento dos que eu acompanho, em que um pastor ele adulterou. E aquele homem que estava assistindo a minha aula, ele ficou extremamente irado. Não, esse cara tem que morrer. Eu falei, mas eu e meu irmão, entenda que o pecado dele é sério, é grave, mas nós temos que agir com misericórdia. Não há um pecado em que o Senhor fale, ó, esse aí não merece misericórdia. Não, os pecados, eles, a partir do arrependimento da pessoa, você tem que agir no sentido de levantar, não no sentido de afundar mais. E aquele homem, se fosse possível, ele pegava um revólver e até aquele homem dava um tiro na cara dele. E eu fiquei debatendo em sala de aula por algum tempo, até que ele olhou para mim e falou assim, pastor, a minha opinião depois é diferente da sua. Cruzou o braço e falou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Está faltando esse amor. Conhece a palavra, mas não pratica o amor. Eu não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil, em especial quando uma pessoa nos magoa, quando uma pessoa nos rejeita, quando a pessoa nos maltrata. Mas o que a palavra de Deus diz é que nós temos que amar aqueles que são os nossos inimigos. Porque você amar aqueles que te amam, que diferença faz? Esse amor é um amor que também ele tem que ir crescendo com o tempo. O homem cuja alma está crescendo na graça vai se tornando mais amoroso a cada momento que passa, amando a todos os homens, todos os homens. Seu amor irá se manifestar ativamente em uma crescente disposição para mostrar-se gentil, generoso, simpático para com o próximo. Basicamente, a manifestação do fruto do Espírito, que a gente tem dito. Ela não é uma manifestação do fruto para mim. Porque o fruto do Espírito é amor. Para quem? Para o outro. Paz. Eu levar a paz para o outro. Manifestar a benignidade e a bondade para o outro. O fruto do Espírito, ele diz respeito ao outro e não a mim. Quando a pessoa está crescendo em graça, ela começa a entender isso e começa cada vez mais a praticar essas ações, independente das pessoas merecerem ou não, porque ele é ciente de que também ele não é merecedor da graça de Deus. Isso é uma coisa tão importante e tão ausente nos púlpitos. Que a pessoa entender, ela tem que entender que ela não é merecedora da graça de Deus. E por receber esta graça de Deus, ela tem a obrigação moral de estender essa graça a outras pessoas, mesmo que elas não mereçam, mesmo que elas nos magoem, mesmo que elas nos entristeçam. Pastorado é algo ótimo para formar o caráter de uma pessoa. E aí eu estava ontem, na sexta-feira, né, falando sobre esse assunto que eu estou falando com vocês, e tem um rapaz lá que ele está estudando para o pastorado, e aí a irmã brincou, a esposa de um pastor brincou, cutucou ele e falou assim, olha, você ainda não aceitou ainda, ainda dá tempo. Brincando com ele, pode descer, viu, queridos? Ainda dá tempo de você desistir. Você está vendo o que é o pastorado? O que é a dificuldade, como funciona esta problemática, como que é que age, será que você está pronto? Será que você tem forças para fazer isso? Crescimento espiritual tem a ver com manifestação do amor de Deus em relação às pessoas. Isso será visível de modo passivo. Você não percebe isso em você. Você não percebe que você está sendo mais amoroso. Você não percebe que você está sendo mais gentil. Que você está sendo uma pessoa melhor. As pessoas que estão à sua volta é que percebem. E olham para mim e para você e falam assim, você está diferente. Você está brilhando algo. É isso que é o crescimento na graça em relação ao amor ao próximo. Não é você buscar identificar em você, mas que as pessoas identifiquem em você. É algo passivo. Através do testemunho dos outros, você percebe, eu estou crescendo. Em contrapartida, não há um sinal mais seguro do desvio, da decadência na graça, do que a disposição de achar falhas nos outros. Apontar o dedo. São dois lados da moeda. De um lado, manifestação do amor, manifestação da gentileza, da importância com os outros. Do outro lado, espírito de acusação. E eu não estou dizendo que você não tem que chamar a atenção das pessoas que estão agindo de uma maneira errada, não é isso. Uma das maiores manifestações de amor que você pode fazer por alguém é você está errado, meu irmão. A palavra de Deus está dizendo que você está errado e você precisa se corrigir. Você precisa mudar o seu comportamento. Você está falando errado. Você está agindo com falta de amor por tal pessoa. Você está deixando de praticar o amor ao próximo. Isso chama-se amor. Mas é diferente de eu chegar e apontar para você no sentido de te destruir, como foi o caso daquele meu aluno que eu falei para vocês. Não havia nele amor. Talvez o histórico dele não justificasse, mas talvez ele tivesse um histórico de um pai opressor, de um pai adúltero, em que aí ele transfere aquele ódio, aquela ira para aquela pessoa. Mas entenda que isso pode nos influenciar, mas não pode nos moldar. Se nós formos moldados pelas situações do mundo de hoje, nós vamos ser horríveis. vamos ser monstruosos. Nós vamos ser pessoas abomináveis. Um outro sinal de crescimento espiritual, de crescimento na graça, tem um foco espiritual. O que quer dizer? A preocupação da salvação com os outros, da salvação dos outros. Preocupação do crescimento espiritual dos outros. Orar pelas pessoas. Área espiritual, eu não tenho como interferir na tua área espiritual. Eu posso falar para você ler, eu posso falar para você orar, eu posso te convidar para um culto, eu posso fazer uma série de coisas. Mas a ferramenta maior que nós temos chama-se oração. Nós separarmos tempo para as pessoas. Hoje pela manhã eu orei muito por você e pela irmã dos reis. Olhei pela Lurdinha também, mas a Lurdinha mandou mensagem para mim. Pastor, meu braço está totalmente travado. Ela também tem teu reumatismo com agravante de artrite, artrose e uma série de coisas. Se você olha a Lurdinha, você vê a dificuldade que ela tem, ela vai assistir, entendeu? Às vezes a mão dela dá tanta dor que o osso já não volta mais. Não volta mais. Estava conversando com alguém, nem sei se foi com você, em que o músculo, o nervo lá, ele forçou tanto que fez assim com o osso. Chegou ao ponto de quebrar um osso. As pessoas sofrem. Eu orei pelas duas. O que eu posso fazer em relação ao crescimento espiritual das pessoas? Orar. Mais nada. Porque eu não tenho como forçar alguém. Em batalha espiritual, a gente falava bastante assim, não adianta você ir na casa de alguém que é devoto a um santo e você falar assim, olha, eu vou levar essa imagem. Não adianta, porque essa imagem está dentro do coração da pessoa. Não muda nada. Eu estou citando uma imagem, escultura, mas nós temos tantos ídolos no nosso coração. Um último sinal de crescimento na graça é o zelo crescente em fazer o bem pelas almas. Haverá um interesse intenso pela salvação dos pecadores. Pessoas abandonam seus lares para irem para a Síria, para ir para Israel. Israel não, Israel é muito fácil. Para a Síria, para o Irã, para o Iraque, Coreia do Norte. E pessoas morrem. Se você olhar a história da igreja, você vê a história de pessoas que se entregaram em prol do Evangelho. Já contei essa história, volto a contar. Dois irmãos, muito bem de vida, classe média alta, chamavam de irmãos moravianos. Moravios. E aí aqueles homens descobriram que tinham um povoado num certo local que a palavra de Deus não tinha chegado lá. E eles, movidos pelo Senhor, fizeram de tudo para chegar naquele lugar. Tudo que eles podiam fazer, eles tentaram fazer e não conseguiram. E eles descobriram que o único jeito de chegar naquele lugar era como escravo. Pois aqueles homens venderam todos os seus bens, com família, com mãe, com pai, com irmão, venderam os seus bens, a parte deles. E compraram a passagem e fizeram um negócio com o cara da China. Nós queremos ser seus escravos. E aqueles homens se venderam como escravos para poderem pregar o Evangelho. Isso é sede pelas almas. Eu sei que nós estamos muito longe disso. E o Senhor, Ele não está exigindo de você isso. Porque se estivesse exigindo isso de você, o teu coração ele tinha se inflamado de tal maneira que você tinha ido. Mas o que Ele quer de mim e de você é que nós cuidemos daqueles que estão à nossa volta. Antes de você se preocupar com missões na China, se preocupe com o papai, com a mamãe, com o irmão, com o tio, com o filho, com a filha, com a esposa que não é serva do Senhor, servo do Senhor. Se preocupe com as pessoas que estão no seu trabalho, na sua escola, no seu convívio. O Senhor sim separa pessoas para ir longe, mas a grande maioria é para trabalhar perto. Haverá um interesse intenso pela salvação dos pecadores. Tinha um grande pregador que ele falava, era John Knox. Ele era um homem que vivia na Escócia. É uma história muito interessante a vida desse homem. E esse homem, a oração básica dele é: Senhor, me dá almas, senão eu morro. Senhor, me dá Escócia, senão eu morro. E aquele homem, ele dedicou toda a vida dele em prol do Evangelho. Toda a vida dele em prol do Evangelho. que pequena porção Deus nos requer. Ele nos requer tão pouco, e mesmo assim nós somos falhos com Ele. E mesmo assim, Ele nos ama. Ele nos ama. Haverá um intenso amor, desejo pela salvação dos pecadores, as missões na própria pátria e no estrangeiro, os esforços por aumentar a luz religiosa e diminuir as trevas espirituais serão coisas a cada momento que ocuparão um lugar de maior destaque na atenção do crente em crescimento. Hoje eu falei, antes de chegar a maioria, a Rosângela não está, a Edilene não está, a Claudinha não está, elas estão ajudando num projeto evangelístico que começou na quinta-feira. E se Deus assim o permitir, com o passar do tempo, eu vou estar indicando para vocês. Começou na quinta-feira. Diferente de outros retiros, não é algo de você ficar lá com festa, não. É só confronto e choro. A pessoa que vai para lá, ela tem que ir realmente com um rolo de papel higiênico de 40 metros para você usar com liberalidade, porque o teu interior ele é exposto de uma tal maneira perante as verdades do Evangelho em que não há nada a não ser chorar. Chorar. Você perceber a sua grau de degradação. E aí estão elas lá. A Edilene está na cozinha, descascando batata. Até brincou comigo. Assim, ah, pastor, daqui a pouquinho eu já posso casar. Porque eu estou aprendendo a descascar batata. A Cláudia está no refeitório, servindo as mesas. E a Rosângela está na organização das mesas lá. E ela foi dormir até meia-noite, acordou, já era 5 e pouco. Já estou indo. Entendeu? Isso chama-se manifestação de amor pelo próximo. E aí, na semana passada, quem estava aqui, eu falei, custa para você trabalhar R$200. E aí a minha filha olhou indignada para mim e falou assim, papai, mas espera um pouquinho, a mamãe vai lá trabalhar de 6 da manhã à meia-noite, carregando coisas, sem tempo, sem nada, e ela vai ter que pagar? Eu falei, vai ter que pagar. Porque quando ela paga, fica mais barato para o próximo, e o próximo pode participar. E aí ela ia entrar numa lista de misericórdia e falou, não, vamos dar um jeito que a gente paga. E aí tanto ela, como a Edilene, como a Cláudia, todas elas pagaram, como eu também, quando trabalhei, eu paguei. Gente, é um privilégio tão grande você ver pessoas sendo restauradas. E a gente tem que entender que isso é muito mais importante do que você juntar dinheiro para você comprar uma próxima pizza, ou trocar o próximo carro, ou comprar a próxima roupa. Sendo que Deus ele nos dá o suficiente para os dois. Nós temos que ofertar o nosso tempo. Ninguém está pedindo que você entregue o seu carro. Gente, as pessoas que falam esse tipo de coisa, elas estão pervertendo o evangelho. Você não tem que entregar o seu apartamento, o seu carro para nada. Claro que se você sentir, tenho dois, tenho três, quero dar, amém, glória a Deus. Mas não é esse o foco. Não é esse o foco. Nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele não precisa do seu dinheiro. Você doar o seu dinheiro é um privilégio. Você doar o seu tempo tem que ser um privilégio, que é exatamente uma manifestação do crescimento da graça. Pastor, eu estou tão longe disso. Eu não tenho graça. Tem. Tem. Só precisa ser desenvolvida. Precisa crescer. Ele não se cansa de fazer o bem, só porque cada esforço seu não obtém o sucesso desejado. O sucesso não é a medição do meu esforço. Confesso que quando nós começamos a nossa dominical hoje, eu já sabia que não ia vir muita gente, por causa que tinha muita gente passeando, viajando, trabalhando, a Lourdinha não pôde vir. Meu coração ficou triste, e aí eu orava assim, falei, Senhor, eu estou aqui, nem que seja para dar aula só para a titia, nem que seja só para a titia e para a Luísa, porque eu estou aqui para glorificar o teu nome. E o Senhor faz o que o Senhor achar melhor. Aí o Senhor traz as pessoas. E se não trouxer? Amém. Não importa o resultado. Não importa se as pessoas elas vão cuspir na sua cara ou elas vão dizer amém. O que importa é você fazer o seu papel. Nós temos só isso. Deus ele não tem uma tabela para você cumprir. Olha, para você entrar no céu, você tem 10 requisitos de você ganhar 10 almas para Cristo. Não há isso. Não há esse objetivo. O objetivo é você falar. O objetivo é você transparecer, mostrar só isso. Diferente de outras atribuições do mundo em que nós temos que mostrar para o que nós viemos, não, você só tem que fazer. Não se cansa de fazer o bem, porque independente se cada esforço seu obtém resultado ou não, continuará trabalhando, sem importar qual seja o resultado, dando de si mesmo, orando, pregando, falando, visitando, agindo de acordo com a sua posição e considerando que o seu trabalho é o seu próprio prêmio. Esses são os mais indiscutíveis sinais que alguém está crescendo na graça. Apenas rapidamente, sem falar de todos, porque eu já falei, humildade é o primeiro sinal. Segundo sinal, amor crescente ao Senhor Jesus Cristo. Terceiro, santificação progressiva. Quarto, mudança nos seus gostos e mudança na sua mente. Desenvolvimento pelo amor ao próximo, através de uma manifestação real. E preocupação com a salvação das vidas. Esses são os mais indiscutíveis sinais de que alguém está crescendo na graça divina. Posso acreditar facilmente que eles não agradarão a muitos cristãos. A grande maioria dos cristãos vão olhar para isso e falar assim, é tudo legalidade, é tudo carnalidade. O que importa é eu ser feliz e pular e dançar para o Senhor. Não é, querido. Não é. Aqueles religiosos pretensiosos cuja única noção de cristianismo é um status de perpétua alegria e êxtase, que alegam ter subido acima da região celestial, que não se preocupam com mais nada. Esses vão ouvir o que eu estou falando e vão falar assim, não é de Deus isso. Deus, Ele quer que eu seja feliz. Falamos sobre crescimento na graça e Ele existe. Falamos do meio que você consegue identificar na sua vida se você está crescendo ou não. E agora nós vamos falar como crescer. Pastor, como eu cresço na graça? Como que eu consigo crescer na graça? Tiago capítulo 1, verso 17. Gabriel, por gentileza. Tiago capítulo 1, verso 17. Aí eu tenho que ter dois, Gabriel, desculpa. Começou a ler, pode, é que eu esqueci que tem dois.
Toda dádiva boa e todo dom perfeito desce do céu, do Pai dos astros, não sujeito às fadas em períodos obscuros.
Na minha versão, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Como que eu cresço? Pastor, eu vou fazer um firme propósito de orar 5 horas por dia. Pastor, eu vou me dedicar em ler a palavra 2 horas por dia. Eu vou para o monte. Eu vou para Israel buscar o espiritual. Queridos, o crescimento religioso não procede de você. Não procede de mim. Porque eu não quero. Eu não quero vir para a igreja, eu quero dormir. Eu não quero entregar o dízimo, eu quero é comprar coisa para mim. Eu não quero ler a palavra, eu quero ver um filme na televisão. Gente, isso é hipocrisia. Sem hipocrisia. Eu quero jogar um futebol com os meus amigos. Eu quero viajar, eu quero passear, eu quero ser feliz. Toda boa dádiva e dom perfeito são lá do alto. Primeiro devemos entender que o crescimento na graça, ele é um dom de Deus. Não obstante, devemos entender que Deus se agrada em agir através de meios. No caso, eu sou um meio, você é um meio. Deus ordenou tanto os meios do crescimento como a finalidade dele. Tudo procede dele, ele faz os planos e ele traz a capacitação para isso. Muitos admiram o crescimento na graça em outras pessoas. Nossa, pastor, esses dois jovens que foram lá e venderam tudo, demais, hein? Pastor, esse pastor aí que orava horas pela salvação da Escócia, demais, né? Eu queria ser igual a ele, mas eu não faço nada. Eu queria que fosse algo que abrissem os céus e o Senhor, ele viesse, aquele anjo com aquela veste talar, nem sei o que é talar, mas é bonita essa palavra, né? Veste talar, branca, como um deus grego, descesse com aquele cabelo encaracoladinho, tal com uma um ode, que é o nome mais bonitão, né? De metal, de ouro, e ele derramasse sobre a minha vida e pronto, eu virei espiritual. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Pastor, me dá paciência, Senhor. O anjo vai lá, pega um vidrinho de paciência. Não é assim. Não é assim que funciona. Quando você pede paciência, o Senhor cria situações para que você desenvolva a paciência. É assim que funciona. Nós aprendemos desta maneira. Se você quer aprender sobre aritmética, você tem que ir na escola, fazer conta. Tem todo um procedimento e jeito de agir. Não tem o que fazer. É assim que age. É assim que é. Muitos admiram o crescimento na graça de outras pessoas, desejando se parecer com elas. No entanto, parecem supor que aqueles que crescem na graça são os que são mediante uma concessão divina especial e que, visto que esse dom não lhes foi proporcionado, eu vou ficar quietinho. O crescimento na graça está vinculado ao uso de meios que estão ao alcance de todos os cristãos. Não há como você e Deus querer que você cresça na graça e nem todos terem as mesmas ferramentas. Nós temos as mesmas ferramentas. Que ferramentas são essas? Que meios são esses? Fator essencial ao crescimento na graça, primeiramente, é a diligência dos meios naturais, particulares, comuns da graça. Dentro dessa categoria, oração particular. Seu tempo de oração com Deus. Leitura pessoal das Escrituras. Não vale a leitura da Bíblia aqui na igreja. É o seu tempo. Uma meditação na presença do Senhor. Um autoexame de como você está. Como eu estou agindo, como eu não estou agindo. Eu cresço, não cresço, estou crescendo, preciso trabalhar mais nisso. Identifico que eu estou agindo mal nessa área, nessa outra. Nós temos que trabalhar isso. O indivíduo que nunca fez esforço em relação a essas coisas não pode esperar crescimento. Se a pessoa não ora, se a pessoa não tem tempo de oração, de leitura da palavra, de meditação, um tempo durante o dia em que você para num lugar tranquilo e você fica quietinho ouvindo Deus. Se você não olha para o teu espelho espiritual e vê se realmente você está conforme a palavra, você ouve uma ministração e fala, pô, nesse ponto eu estou errado, eu preciso mudar. Você não vai crescer espiritualmente. Lembra do Salmo 23? Salmo 23 fala que a pessoa ela é levada pelo bom pastor nas águas tranquilas. Mas essas águas tranquilas, elas não são agora. Nós temos alívio. Mas não é para você montar sua casinha lá e aí não fazer mais nada. Essa é a razão fundamental pela qual tantos cristãos professos parecem nunca avançar. É por isso que o cristianismo no Brasil está o que está. Saiba que o grau de permissividade, o grau de pecaminosidade, seja sexual, com essas ícones que estão aparecendo aí, o grau de corrupção dentro da política está acontecendo como está, por causa de quem? Porque nós não fazemos o que nós deveríamos fazer. A nossa vida de santidade. Não adianta você falar do político que está roubando. Não adianta. Você ora por ele? Você ora para que haja mudança na vida dele? Você ora para que os homossexuais se convertam? Para que haja igrejas amorosas, prontas a recebê-los e tratá-los e cuidar deles? Você está pronto a olhar para um menino de rua e dar a atenção necessária para que ele não viva um vírus traficante? São todas coisas que são obrigações da igreja, seja no âmbito prático, seja no âmbito só de oração. E nós temos que orar e nós temos que fazer a nossa parte, mas nós não fazemos. Estamos em uma época de intensa atividade e de muita pressa. Se você olhar nas mídias sociais, você vai ver os cultos com milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Milhares estão aguardando ansiosamente reuniões públicas, sermões, mas sermões incendiados com muita unção, com o sentimento. eu tenho que sentir algo no meu coração, eu tenho que chorar. Eu não tenho nada contra isso. Nada contra isso. Mas as pessoas, elas ficam esperando isso, alguma manifestação maravilhosa, uma campanha deslumbrante, algo que venha a trazer um impacto no coração da pessoa tal que mude ele. Entenda que esse tipo de culto, olha como é duro e triste que eu vou te falar, hein? Prepara. Esse tipo de culto é culto a Baal. Baal, a divindade que Elias lá atrás combateu. E aí eu estava conversando com um pastor amigo meu que pesquisou sobre o culto a Baal. E o culto a Baal tinha a ver com sensações. Quando você chegava no lugar de adoração a Baal, era um lugar muito bonito. Havia muito perfume. As pessoas, pelos sentidos, se sentiam bem naquele lugar. Tinha um cheiro agradável. Os lugares eram confortáveis. As pessoas, elas tinham todo tipo de sorte, de sensações. E era um culto das emoções. Se tinha sexo explícito, sexo ilícito nos altares, as prostitutas e os prostitutos cultuais iam escolher pessoas no meio da congregação de Baal para terem relações explícitas no altar. E a pessoa, ela se sentia bem. Olha, essa mulher, esse cara lindo me escolheu. O prazer, o tato, o cheiro. Culto a sensações e emoções, culto a Baal. E as igrejas hoje, elas estão privando exatamente por esse tipo de culto. Culto a Baal. Não culto ao Senhor, culto a Baal. E que se o louvor não for como eu gostei, se a palavra não me trouxe nada, se não houve um milagre, não houve uma maravilha, se o pastor não falou que viu um anjo, não tem sentido, não tem vantagem nenhuma. A religião pessoal deve receber a minha primeira atenção se eu quiser que a minha alma cresça. Primeira coisa que você tem que se preocupar é com a sua religião pessoal, no sentido de você ter o seu tempo devocional, você ter o seu tempo de oração. Em Brasília tem muitos cristãos professos, a gente vê muita Bíblia em cima do painel do carro. A Bíblia está toda... Entendeu? Como se aquilo fosse um amuleto. A Bíblia que você tem não é para estar lá. É para você usar, para você ler. Você, no começo, você faz uma leitura corrida, depois você começa a meditar no que aquilo está sendo falado. Deixa de ser uma corrida de 100 metros raso para ser uma maratona, em que você passa a estudar a palavra de Deus de uma forma diligente, porque você sabe que qualquer coisa que você perder ali é ouro que perde. Tem uma série que eu gosto de ver de vez em quando, que chama Os Mineradores, não sei o quê, Febre de Ouro. E aí eles vão lá e passam naquelas peneiras e eles olham com muito cuidado, porque eles têm que tirar a terra, eles têm que tirar a sujeira para ficar só o ouro, porque é muito precioso. É por isso que as pregações, elas estão tão perdidas. Por isso que a gente procura na nossa igreja pregar versículo a versículo, para que você possa extrair o máximo. Eu não estou preocupado se eu tratei com você só um tópico hoje. Eu tenho que falar o máximo possível dentro disso, para que a gente possa ser impactado. Você tem que entender que a palavra de Deus, ela é rica. É como se fossem pepitas de ouro. Eu não tenho como passar rápido. Eu não tenho como pular de Gênesis para Apocalipse e para Isaías, e não posso fazer isso. É falta de respeito com a palavra de Deus. E a gente tem que ter esse mesmo zelo. Em casa eu tenho que ler, e eu tenho que meditar, e eu tenho que olhar e falar assim, não, esse texto é importante, ele tem que falar alguma coisa comigo, ele não foi escrito em vão. Estudo da palavra. Uma outra questão essencial ao crescimento na graça é o cuidado dos usos, dos meios públicos da graça. Porque tem o privado, que é o que nós falamos. É você com Deus. Mas também tem o meio público, que é a igreja, por exemplo. Entendo esses meios, entendo que esses meios são aqueles postos à disposição de uma pessoa que é membro de uma igreja visível de Cristo. Sob essa categoria, incluo o tempo dominical, o estudo na escola bíblica dominical, a oração coletiva. Você chegou atrasado, você não participou da oração coletiva. Nós oramos por assuntos, é importante você participar das orações coletivas. Louvor público. Nós também louvamos a Deus aqui. E você não estava. O que impediu você de chegar na hora certa. O culto começa 9:30. O que impediu você? Ah, o meu sono? Ah, o meu trabalho? Algo está errado. O que é importante? O que não é importante? Louvor público. Pregação da palavra de Deus. Santa Ceia do Senhor. Nós temos que participar da Santa Ceia. Chama-se comunhão. É você compartilhar com outros da presença de Cristo. Não é algo simplesmente simbólico. E eu trouxe aqui, ó, para você fazer a Santa Ceia. Santa Ceia, comunhão. Comunhão. É fácil nos utilizarmos desses meios de uma maneira fria e desinteressada, que é um outro ponto. A pessoa chega, mas não está nem aí. A cabeça dela está no videogame, a cabeça dela está no jogo. Tem uma pessoa que eu estou acompanhando que diz que está com depressão. Não posso ir na igreja. Não posso ir. E aí eu vi uma postagem dela assim, ah, mas ontem o jogo do Mengão. Aí é meio difícil para mim, sabe? É difícil para mim. A pessoa conseguir ver o jogo do Mengão, mas não consegue compartilhar as coisas da igreja. Para mim é difícil. Para mim é difícil. As pessoas, elas começam a olhar para esses meios públicos de graça e trabalhar de uma maneira desinteressada. Você está aqui, mas não está aqui. Eu estou pensando em outra coisa. Estou pensando lá no churrasco que eu vou fazer. Estou pensando em qualquer coisa. É sinal de uma má saúde física quando uma pessoa perde o apetite natural pelos alimentos. Fisicamente. Se você começar a perder o apetite pela vontade de comer, alguma coisa tem no seu organismo, porque o nosso organismo, ele necessita de alimento. Quando a Helena parar de chorar e não está pedindo para mamar, está doente. É assim. A mesma coisa é espiritual. Quando você não tem mais apetite pelas coisas do Senhor, a sua alma está enferma. Está doente. Mas eu fui batizado. Não faz diferença nenhuma. Não importa como você começou. Importa como você vai acabar. A corrida cristã importa como você acabou, não como você andou. Ah, pastor, então eu vou deixar para o último momento. E você sabe qual é o último momento? Eu não sei. Eu não sei qual é o último momento. Você não sabe qual é o último momento. Então nós temos que andar todo o tempo, o tempo todo. Nós vamos dar um breve intervalo e nós vamos retomar depois do intervalo. Hoje não tem café. Minha esposa linda e maravilhosa não veio, entendeu? Então...